programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de balestières, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Ora, vivam muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicado ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. Tem a realização e a apresentação de mim próprio, Sousa Gomes, com o Manuel Alexandre no apoio à produção. Os diretos são sempre aos sábados, das 17 às 18 horas, com repetição na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. Temos ainda podcast disponível no site da radioalfa.net. Vamos aos temas principais de hoje. O Mundial 2026, a evidência que está na atualidade. A seleção de Portugal, com vitória sofrida sobre a Croácia, 2-1, passou para os oitavos de final e vai defrontar a Espanha.
Alfa, Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Ora, viva uma vez mais, muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo. Vamos entrar nos temas principais que anunciámos e vamos começar pelo Mundial 2026, Portugal 2, Croácia 1, uma vitória de Portugal muito sofrida. Nuno Abrantes aqui em estúdio comigo, treinador, comentador neste caso e nesta fase do Mundial. Obrigado, Nuno, uma vez mais, boa tarde, bem-vindo de novo aqui ao estúdio da Rádio Alfa para comentar o desporto associativo, porque finalmente falamos do Mundial, mas damos palavra e o direito de expressão aos nossos dirigentes associativos, o que entra no facto de ser o desporto associativo também. Portanto, eu estava a dizer, a vitória de Portugal 2-1 sobre a Croácia nos 16 avos de final, uma vitória sofrida, muito sofrida mesmo.
Sim, boa tarde a todos, obrigado uma vez mais pelo convite. É sempre um prazer estar cá para falar daquilo que a gente gosta, que é o futebol, seja ele profissional ou amador. Respondendo à sua análise e à sua questão, foi uma vitória sofrida, mas assim, nós passámos, a meu ponto de vista, fizemos até o momento os melhores 45 minutos de jogo por parte da nossa seleção. Se nós analisarmos as estatísticas do Portugal-Croácia, é assim, os números, eu costumo dizer que os números não mentem. A nossa equipa, apesar de ter sido uma vitória sofrida, tivemos 60% de posse de bola, tivemos 18 remates, a nível de construção de jogo tivemos muito mais passos que a Croácia. Agora, é verdade que o jogo tem 90 minutos, ainda mais aqueles que o árbitro decidir dar de compensação, que parecia interminável o jogo, foi de 90 minutos mais 20 quase. Duas partes completamente distintas, 45 minutos em que nós encostámos a Croácia, vamos dizer assim, numa palavra mais vulgar, às cordas, a Croácia sempre numa expectativa de transição, e para nosso espanto, nós não conseguimos concretizar as oportunidades que nós tivemos, estivemos sempre por cima da Croácia na primeira parte. Um intervalo, parece que a Croácia veio com uma lição completamente diferente, analisou muito bem os pontos fortes e os pontos fracos da nossa equipa, e os segundos 45 minutos, assim como o nosso capitão disse, tivemos que sofrer muito, utilizar a palavra caóticos, porque vi muita coisa que não estava à espera de ver. Desde já, a gestão, vamos voltar a falar mais uma vez do nosso selecionador, embora que não seja o ponto essencial, nós estamos aqui para apoiar a seleção, esperar que ela jogue o maior número de jogos e que chegue até à final, se assim for possível, mas ao analisar o jogo com olhos de ver, dá a sensação que o plano B foi um plano assim um pouco estruturado em cima do joelho, um plano um pouco emocional, em que fez as alterações que tinha a fazer, ele tirou 4 jogadores com a ideia, se costuma dizer, meter tudo no ataque, a carne no assador, que é a palavra mais utilizada no futebol amador, vamos meter a carne no assador, vamos à procura do resultado, é um jogo a eliminar, eu compreendo. Agora, não trabalhar o plano B e desequilibrar completamente a nossa equipa, É assim, passado 10 minutos ou 5 ou 10 minutos, ele deu a mão à palmatória e reconheceu que tinha que reestruturar novamente a equipa.
Ora bem, vamos deixar entrar o nosso primeiro convidado, que é o Ricardo Fernandes, que já está ali a tocar à campainha. Olá, Ricardo, boa tarde.
Olá, Sr. Gomes. Boa tarde,
Boa Ricardo, tarde. Ex-treinador de futebol e atualmente diretor desportivo dos Portugueses de Garches. Portugueses de Garches terminaram a época na 8ª posição num grupo onde estão 5 equipas portuguesas. Estou a falar do Regional 1, do Campeonato Regional da Liga de Paris e da França, disputado ao domingo de manhã. Ora, antes de entrarmos no tema do Mundial, só para perguntar também ao Ricardo que análise faz ao seu campeonato, da sua equipa, e se já começaram a preparar a próxima época.
Bom, eu posso dizer que diretor desportivo não, como você sabe, seja, eu parei um ano, como eu o Senun, quando conheço pessoalmente, também acho que vai parar este ano. Chega um momento que uma pessoa está cansada, como eu tive 4 anos à frente do Garches, mas eu tive que parar. Tive um ano a descansar um bocadito. Você disse que era diretor desportivo, mas não, para o ano vou ser o treinador principal outra vez do Garches.
Muito bem, bem-vindo. É o que mais gosta de fazer.
Força,
né?
E boa sorte para o desafio.
Obrigado. É como eu ouvi no outro sábado atrás, o Rui e o Nuno Abrantes, a dizer que, bom, chega um momento que você tem que descansar. Mas o descansar, o vício e a vontade
está sempre lá.
Apesar de uma pessoa às vezes vão aparecer a família, que eu digo, chamo a palavra para a família, às vezes padecem em casa, mas o vício está sempre lá. E como o senhor gosta do...
É complicado.
Ora bem, certamente teve a ouvir a análise do Nuno Abrantes sobre o nosso Portugal, que derrotou a Croácia por 2-1, como eu referi, um jogo muito, uma vitória muito sofrida. Também compartilha esta opinião do Nuno Abrantes?
Sim, é verdade. Eu estava com sono, até me tirou o sono. Estava com um jogo muito... Não sou bom como trabalha, depois a PC, tive que me deitar em antes, depois acordei para ver o jogo, não podia perder um jogo desse. Claro. Mas a equipa entrou muito bem no jogo, e eu acho que nós aos primeiros 10 minutos já podíamos estar a ganhar um 2-0. Surpreendemos muito pouco, como a dizer, Portugal isso, Portugal aquilo, mas acho que nós na primeira parte mostramos que se quisermos temos equipa para ganhar este Mundial. E depois, em relação ao jogo, já sabíamos que tínhamos que esperar um bocado.
Como é que se pode justificar que temos uma seleção composta de elementos que nos seus clubes de origem onde jogam atualmente, jogam nos melhores clubes da Europa, temos 4 elementos na seleção que são bicampeões da Europa, estou a falar nomeadamente de Nuno Mendes,
Gonçalo Ramos,
Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, sem esquecer os outros, claro. Como é que podemos justificar que temos tanta dificuldade a jogar contra adversários que no papel são de qualidade inferior e temos dificuldade maior ainda a marcar golos?
Se me permites responder. A explicação... Em termos futebolísticos, é lógica, porque as dinâmicas da seleção não são as mesmas, por exemplo, do PSG, não tem nada a ver uma dinâmica com outra, e apetece-me dizer que se não se faz o trabalho de casa e não se rentabiliza o potencial individual que a nossa seleção tem, arriscamos-nos a passar 45 minutos como aconteceu contra a Croácia. E, para mim, a explicação é essa. O trabalho tem que ser feito, não é só agarrarmos ao lado emocional, não é só dar motivação aos nossos jogadores. É assim, tem que haver estrutura, tem que haver plano, tem que haver uma análise em tempo real do jogo.
Sem dúvida alguma.
Pronto, deixo-te um bocado a palavra a ti, Ricardo.
É verdade, como você está a dizer, tem que haver uma análise do jogo. Acho que é muito. Rapora, acho que nós estamos muito no coisa, como o Sr. Romain dizia, temos 4 jogadores que ganharam os campeões, mas isso não chega. Nós sabemos muito bem que treinadores, isso não chega. Nós temos que... Não é só porque o Vitinha se chama Vitinha que... Ponto, o homem, ele fez um ano que fez, e é verdade que este ano o Mundial é muito, muito fácil, joga o passo para lá e para lá, mas Também não são de ferro os homens.
E estamos a esquecer também do Bruno Fernandes, foi considerado o MVP da década.
Sim, eu ia chegar aí, é verdade. É verdade, eu ia chegar aí também, é verdade, sem dúvida
alguma.
Mas...
Na minha opinião, e isto aqui fica só a minha opinião pessoal, o Palhinha não está ali a fazer falta no meio-campo defensivo.
Para mim, levava por vários motivos. Pela estatura... Pelo jogador que é, pela época que, embora que o Tottenham fez um campeonato sofrido, mas isso não retira mérito à época que ele fez a nível individual. E pensa, pronto, o Samu Costa também tem o seu valor, não há nada a apontar. Mas em termos de passado e daquilo que, de uma carreira em que ele contribuiu na fase de qualificação, exatamente, pela estrutura, pela estrutura física, pela sua presença. Mas pronto, se não está nos 26, tem que se contar com os que lá estão. E ele levou os melhores, não é?
Para ele, pensa com os melhores.
Pois, exato.
Depois as opções são relativas.
É complicado. Que análise é que vocês fazem ao facto de que na segunda parte Portugal sofre um golo, entra a perder por 1-0, Martinez faz 4 substituições, tira Vitinha nos 4 jogadores Vitinha, que saem e deixa ali um corredor de central, Vitinha, uma autoestrada que, por sorte, a Croácia não marcou 2 ou 3 mais.
Sim, passámos um mau bocado, porque exatamente de encontrar a minha análise inicial, tira João Cancelo, tira Vitinha, tira Bruno Fernandes, tira Pedro Neto. Ok. Mete Francisco Conceição, mete Gonçalo Ramos, mete Bernardo Silva e mete Nelson Semedo. Ou seja, no papel ele passou a esticar a equipa para um 4-2-4. Pronto, um 4-2-4. Ou seja, como na gíria do nosso futebol amador, meteu a carne toda no assador. Mas o meter a carne toda no assador, muitas das vezes...
Não chega.
Muitas das vezes para ganhar um jogo, eu não preciso... Isto é assim, a minha ótica de ver o futebol. Muitas das vezes eu preciso meter um ponta de lança para me acrescentar um desequilíbrio na equipa adversária.
Isso é com o desespero, só com o desespero mesmo ao fim, quando o senhor não pode, consegue mais, mas isso eu não sei.
Oh, Ricardo, vai ser um bocadinho mauzinho, não me levem a mal, mas às vezes penso que aquelas foram feitas para o público no estádio. Como se costuma dizer, o público está a ver o jogo, eu vou meter um ponta de lança, a mensagem que eu passar é que quer ganhar o jogo, mas muitas das vezes...
Mas às vezes é pior.
Em termos estruturais, não tem nada a ver, e passámos ali 10, 15 minutos, e a prova disso é que ele reconheceu que esta equipa estava desequilibrada, tirou o Ronaldo, que teve que o tirar, e fez bem.
Infelizmente que ele fez...
E foi aí que ganhamos o jogo, e ele vê que começávamos bem. Não foi por tirar o Ronaldo, muito pouco fala do Ronaldo isto, aquilo, mas foi por...
Agora,
era destruir a equipa, estávamos a perder.
Ele voltou a estruturar a equipa, meteu o Ruben Neves, voltámos a ter o controle do jogo, passámos a jogar outra vez em 4-3-3, que estamos habituados a isso, e agora vou passar para uma parte de arbitragem, que muitas das pessoas, não sei o que, se não fosse o fora de jogo, se não fosse isto. É assim, quantas vezes na nossa história nós já não fomos eliminados por má decisões de arbitragem? As decisões foram todas corretas. Existe o receptor na bola, ou o capitão, existe o VAR, nós também fizemos um golo fora de jogo, agora não escondo, em termos emocionais, eu fui ao céu como fui ao pesadelo. Nós estávamos a ganhar 2-1 e de repente o 2-2, quando me apercebo que há a retificação do VAR, eu assim, olha, pode ser que haja um milagre e isto seja anulado. Aconteceu.
E aconteceu, ainda bem, é verdade. Quando foi o segundo gol de Portugal, com o Calibre, depois ainda logo a seguir, eu acho que não ia acabar o jogo, e esquece-se. Vamos ter que...
E assistimos uma vez mais, Gonçalo Ramos salta do banco, entra, mas segundo parece que ele disse no balneário, sim, vocês não se preocupem, eu vou entrar e marco.
Ele disse e os jogadores confirmaram.
E infelizmente tem um jogador que está a ser escondido.
Ricardo, muitas das vezes como é que é de explicar isto? Tu tens aqueles jogadores de treino, o jogador que só joga quando é titular, o jogador que só rende quando entra nos últimos 15 ou 20, e o Gonçalo Ramos tem uma mentalidade que é campeão. Aquilo só se explica, não é só na seleção. Mesmo no campeonato francês, no PSG, ele deu provas que foi sempre um elemento fundamental. E, ao que parece agora, ele tem quase contrato assinado com a AC Milan. Não sei se você pode confirmar isso, mas já está assinado, exato. Já está assinado com a AC Milan.
Pronto, mas é que ainda entra muito bem. E é...
Pode ser que ele agora... Bem, tipo,
era como nós vamos falar dele, o nosso Diego Jota, quando entrava.
Exato.
O nosso Diego Jota, quando entrava, igual. Também ficava sempre no banco e entrava igual.
No final do jogo, aquele gesto que tiveram, penso que foi excelente, mas a presença dele está...
E deixa-me fazer aqui uma dica... É que foi bem relembrado do Diogo Jota, que no estádio, ao minuto 21, Diogo Jota, que curiosamente o último gol que marcou ao serviço da seleção foi contra a Croácia.
Assim, às vezes as coincidências, é complicado compreender isso tudo, mas pronto.
Ora, deixem-me só abrir a porta, vou ali abrir a porta ao Lafayette Rodrigues, que já está connosco. Lafayette, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Também.
Ver como estão.
Estamos todos bem? E vocês aí no Híbrido Desportivo Vimaranense, como é que está?
Tudo bem, muito calor.
Vocês que jogam na mesma competição, no mesmo grupo dos portugueses de Gares, conhecem-se muito bem. Lafayette e o Ricardo Fernandes, não é? E até o Nuno Abrantes, também se conhece, não é?
Possivelmente.
Ora, como é que vai o Híbrido Desportivo Vimaranense? Já está a preparar a próxima época também?
Agora descanso, aproveitar as férias. Provavelmente alguns quilos a mais, que depois é preciso perder depois no fim.
É o problema das equipas portuguesas, não é?
É um problema de nós todos quando vamos sair.
Nós todos, exatamente.
É verdade, isso é sem dúvida alguma.
Lafayette, certamente tem estado a ouvir a conversa. Como é que você reage a estas declarações e estas opiniões do Nuno e do Ricardo?
Olha, peço imensa desculpa, mas por acaso não estava com o rádio ligado, portanto não ouvi. Mas se estavam a falar relativamente a Portugal...
Estamos a fazer uma análise ao jogo de Portugal 2, Croácia 1.
Assim, análise há muitas para fazer, não é? Nós todos somos treinadores e todos temos uma versão ou igual ou diferente... O semelhante, pouco importa. O que eu quero dizer é que acho que a primeira parte de contra a Croácia convenceu a maioria dos portugueses. Embora eu, na minha escolha do 11, não escolheria o 11 que ele iniciou, acho que fez bem. Como é que eu ia dizer? Um bocado de sorte
agora só para meter um bocadinho contigo. Nós estamos aqui a três treinadores, se fôssemos a escolher a equipa, certo, não era a mesma.
Ah, era complicado. Okay.
Se calhar provavelmente não estávamos muito longe disso.
Não, se calhar.
Não ia ser a mesma, é complicado quando é escolha.
A gente não pode falar assim, eu gostava mais um jogador do Benfica, ou mais um jogador do Porto, ou mais um jogador do Sporting. Estamos a falar de qualidade individual e com o aspecto da equipa que a gente vai ver por frente, não é? Acho que para mim o Rafael Leão está muito abaixo daquilo que ele é capaz de fazer. Basta só ver o que ele fez no fim da época com o Milan. O Nuno é então, um jogador muito desgastado, embora para mim é um dos melhores da lateral esquerda, se não o melhor da lateral esquerda do mundo. Mas as lesões têm vindo a... Pronto, vai fazer com que ele não faça as exibições que tem feito com o Paris Saint-Germain nos últimos tempos. A nível do nosso meio campo, não está a jogar tipo que eles têm o hábito de jogar juntos, como joga no Paris. A mim custa-me a compreender porque é que uma equipa nacional, que isto é unânimo de toda a pressa internacional, que nós somos o melhor meio campo do mundo. E o que me custa a compreender é como é que nós não conseguimos guardar a bola durante 10 minutos e sofremos aquele gol que foi invalidado, felizmente, mas isso a mim custa-me compreender. Porquê? Porque ali pessoal que não faz o esforço que é necessário, porque a nossa seleção, o que tem, para mim, o que falta é haver um movimento total de todos, que dá a sensação que não querem jogar, ou então estão muitíssimo desgastados, que faz com que eles não consigam, que as altas temperaturas façam que eles não consigam. Mas bolas, eu sei lá, eu às vezes ponho-me a pensar, eu com 50 anos, se calhar correr mais que eles. Mas sinceramente custa-me ver certos jogadores não fazerem o esforço que eles devem. Eles estão a defender as cores do nosso país. E propriamente para mim, eu estou convencido que sim. Embora não seja o futebol mais lindo que a seleção já praticou, mas eu acho que há jogadores ali que para mim fazem todo sentido. Um jogador como tem sido, e viu-se o jogo que fez o Félix, é um jogador que procura sempre um remate de meia distância, e nós temos jogadores com boa meia distância, como é o Bruno, como é o Riquinha, e não aparece isso nos jogos de Portugal. Nos quatro jogos que vimos, não há nenhum jogador que seja capaz de rematar de longe, a não ser aquele remate do Rafael Leão, que foi à trave, infelizmente, e aquela do Félix.
É o Fernando, remata tão bem e não procura isso.
Vê-se o que ele faz no Manchester.
Está a existir falta de dinâmica. O problema é que existe falta de dinâmica. Isso é uma coisa que tem que se trabalhar.
Não, eu não estou convencido que é isso. Eu estou convencido, e vocês façam só a análise do jogo contra a Nigéria.
Sim, sim.
O jogo de preparação contra a Nigéria.
Antes de ir para o
Ronaldo, para mim, pronto, é Ronaldo, é o nosso rei, pronto, ele já fez o que tinha a fazer, mas infelizmente eles procuram sempre o Ronaldo. E o que é que acontece? Na maioria das vezes, quando o Ronaldo tenta, que não vê a bola, tenta vir buscá-la, e quando ele vem buscar a bola para tocar na bola, porque passa tempo sem tocar nela, o que é que acontece? Se há um jogador que vai pela linha e que se entra, basicamente não está lá ninguém.
Não está lá,
e ele já não é capaz de fazer esses movimentos dentro da área que ele fazia antes. É triste, e eu gostaria de dizer que ele fosse capaz ainda de fazer isso, mas ele já não consegue. E o que é que acontece? Quando o Ronaldo não joga, as dinâmicas de Portugal são melhores, e encontram-se mais passos, encontram-se jogadores no meio campo que são capazes de fazer essa meia distância como eu estava a falar, e capazes de arrematar de longe, e isso não acontece, infelizmente não acontece.
Pois, lá está, dá para termos diversas formas de analisar o mau desempenho, mas apesar de estarmos todos não é dizer insatisfeitos, porque nós continuamos em frente. Eu estou super tranquilo para o jogo que temos com a Espanha. Penso que é um adversário ideal para nós. Temos quase todos a mesma cultura de jogo. Vai ser um grande jogo. Para mim é um dos melhores jogos nos oitavos finais.
Sem dúvida alguma, é verdade.
Já estou-me aqui a lembrar de uma coisa que era para ter dito e não disse, que já nos 16 avos de final, o Portugal-Croácia para mim era um jogo de destaque. Não foi transmitido em direto pela MFIS. Há coisas que não se compreendem. Agora, apesar de todo este mau desempenho da seleção, os objetivos continuam intactos. Nós temos de ter confiança para a eliminatória que vai surgir, que é a segunda-feira.
Claro, e temos que apoiar a nossa seleção, devidamente joguem bem ou mal, não é?
Claro,
o nosso país é o nosso país, e defendemos as nossas cores.
Exatamente.
Mas ninguém me tira da ideia que eu acho que Portugal praticava melhor futebol. Então, nesse caso, se quer deixar o Ronaldo, jogamos num 4-4-2, como falamos há alguns dias com...
Um exemplo, sim.
Sim, porque é assim, eu, no meu ponto de vista, que eu me lembro, o futebol mais bonito praticado por Portugal era na altura de Humberto Coelho, jogámos com 4-4-2. Não fomos muito longe, mas merecíamos ter ido muito longe, porque estávamos a jogar com a geração de ouro de todas. Em qualquer uma das posições tínhamos jogadores.
Tínhamos uma geração enorme.
Muitíssimos bons.
Mas meio que vamos o ter, que foi o Jorge Jesus.
Talvez.
Mas para isso teremos que formar muitos atacantes.
Antes de irmos para intervalo, muito rápido, o que é que vocês esperam deste Portugal-Espanha nos oitavos de final? O próximo jogo que vem para frente.
Assim, eu da minha parte, seja ela sofrida, seja ela com qualidade ou não, espero uma vitória e que a gente consiga chegar às quartas finais para depois então encontrar a Bélgica, possivelmente a Bélgica ou
os Estados Unidos.
Ou os Estados Unidos, que é uma das equipas organizadoras. Epá, agora é tudo subjetivo, mas se nós conseguirmos ganhar com qualidade, dar uma demonstração de qualidade do nosso poderio, ótimo, isso seria 100%.
E já agora a opinião sobre a França?
Antes de irmos para a França, vou dar só uma opinião. Só uma opinião. Que marque Moscou com a cabeça, que seja o Ronaldo, seja quem for, claro que a vitória é o que interessa.
Exato.
Mas não é preciso não esquecer que a Espanha é a equipa que mais posse de bola tem, e nós, se quisermos guardar a posse de bola e contrariar a Espanha nesse aspecto, temos que jogar com os... Temos jogadores para isso, mas não podemos jogar com os jogadores que jogamos tanto no primeiro jogo como no último jogo.
Sim.
Aí tem que entrar Bernardo, aí tem que entrar Félix, tem jogadores com posse de bola que é para contrariar a Espanha. E não podemos jogar com o Ronaldo na frente, porque isso não, ele não é capaz de segurar a bola.
Depende do plano que ele analisava.
E há jogadores muito perigosos na Espanha que é necessário assegurá-los e não os deixar desenvolver o jogo que eles têm.
Nós também os temos para
isso. É preciso desenvolvê-los.
Sim, sem dúvida.
Meus amigos,
é como dizer, vai começar o campeonato, vai começar o Mundial, pode ser que eles agora...
É o que disse o Martinez, que agora é que vai começar o campeonato.
Eu também disse que não existem jogos perfeitos, nem há equipas perfeitas, é normal.
Não.
Ora, temos uma página de publicidade a bater à porta, agradeço a vossa participação, Lafayette Rodrigues e Ricardo Fernandes, boas férias e até uma próxima oportunidade.
Boa tarde. E adeus a todos e boas férias.
Um grande abraço para vocês.
Boas férias. Um abraço do Presidente, vocês são igual.
Então, obrigado. Retribuo um abraço.
Então, boas férias para vocês.
Igualmente, obrigado. Boa tarde, com licença. Ora, estamos com uma página de publicidade a bater à porta, vamos deixá-la passar e depois regressamos com os nossos outros convidados, Adão do Benfica Portugueses de Paris e ainda Jean-Pierre Simão de La Portuguesa de Porto e continuamos com Nuno Abrantes aqui em estúdio. Até já.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SND. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la Société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Radio Alpha. Radio Cruz Liga.
Ora, estamos de regresso e vamos começar esta segunda parte por vos dizer Tour de France 2026 em ciclismo. Começou hoje o Tour de France 2026 com um percurso total de 3.320,6 km, repartido em 22 etapas, quer dizer que uma de contrarrelógio, uma etapa de contrarrelógio individual, a primeira por equipas, 7 etapas em terreno plano, 4 em terreno acidentado e 8 etapas de montanha, das quais 5 chegadas em altitude. Tem a participação de 23 equipas, num total de ciclistas, 184. A destacar que o Tour deste ano conta com apenas um português, é o Nelson Oliveira, que está ao serviço da Movistar. A primeira etapa num contrarrelógio por equipas é realizada hoje em Barcelona, na Espanha, e que tem um percurso de 19,6 km. A última etapa está prevista para dia 26 de julho, com partida de Thoiry, no departamento de Yvelines, numa distância de 133 km e chegada nos Campos Elíseos, como habitualmente. Nuno, vamos continuar a falar do nosso Campeonato Mundial de 2026. Agora dar uma olhada também para as surpresas, na minha opinião, acho que a Alemanha e os Países Baixos são as maiores surpresas que já aconteceram.
Fazendo uma retrospectiva daquilo que aconteceu no 16 aos final, a Alemanha foi uma surpresa ser eliminada pelo Paraguai, mas arrisco-me dizer que, mediante aquilo que tinha vindo a produzir, colocou-se a jeito e o Paraguai não desperdiçou a oportunidade. Temos também o Marrocos, pronto, a Holanda, Países Baixos. Marrocos está a dar continuidade àquilo que tem sido feito nos últimos 7, 8 anos. Não esquecer que também que é um trabalho que já vem desde a própria formação. Salvo erro da minha parte, eles são campeões de sub-20. É assim, Marrocos é uma potência africana, é uma equipa que joga muito bom futebol. Considero uma meia surpresa, porque a Holanda também estava a jogar muito bem, o país estava a jogar muito bem. Portugal-Croácia já dissecámos, temos a Espanha-Áustria, que foi um jogo em que a Espanha carimbou com todo o mérito, venceu categoricamente por 3-0. Temos os Estados Unidos, que é uma equipa organizadora, venceu 2-0 a Bósnia, penso que está nos quartos finais, vai-se medir forças com a Bélgica, vamos aguardar. Uma das surpresas, o Senegal com a Bélgica. O Senegal a ganhar por 2-0 até aos 85 minutos deixa-se surpreender e a Bélgica consegue fazer a reviravolta no marcador e carimbar a sua qualificação.
Mas já em prolongamento.
Já em prolongamento, mas faz parte. O Brasil-Japão, um jogo também sofrido. Penso que o Japão esteve a ganhar por 1-0, se salvo erro. Conseguiu fazer a reviravolta, qualificou-se. Vai ter a Noruega pela frente, um choque de culturas completamente diferente. México e Equador, aqui também considero que lá está o peso de uma seleção organizadora. O Equador era uma equipa que estava a jogar bom futebol também. O México conseguiu ganhar por 2-0. Inglaterra-Congo, a famosa seleção do Congo, em que nós fizemos o jogo inaugural e empatámos 1-1. A Inglaterra sofreu e muito para conseguir eliminar o Congo, em que teve quase até aos 75 minutos... a perder o jogo por 1-0 e graças ao, pronto, não só ao trabalho coletivo, mas a um ponta-lança que se chama Harry Kane, que faz os dois golos decisivos. De seguida temos a Austrália e Egipto. Pá, peço desculpa para quem está a ouvir, para mim foi um dos piores jogos dos 16 avos de final. Mesmo assim, eles conseguiram ir a prolongamento, que quase que as equipas estavam-se a anular uma à outra.
Penaltis.
Prolongamento e penaltis, o Egito consegue carimbar e agora vai defrontar a Argentina. A Suíça...
A Argentina que sofreu com o Cabo Verde.
Pronto, já lá ia chegar. A Suíça que ganhou contra a Argélia, 2-0. A Colômbia, muito difícil, foi sofrido o jogo contra o Gana. Não esquecer que as equipas africanas são muito competitivas. A Colômbia não considero que seja uma surpresa, ganhou por 1-0. E aqui, a Argentina, deixei o jogo que nos toca também um bocadinho de uma forma particular, pela comunidade cabo-verdiana. A Argentina que sofreu bastante para eliminar o Cabo Verde, que foi a primeira participação no Campeonato do Mundo, de realçar que não perde, nos 90 minutos, o Cabo Verde não perde um único jogo. Consegue fazer dois golos. O segundo golo, quem faz o empate 2-2, é um golo de levantar qualquer estádio. É um golo fenomenal. E assim, daqui os meus parabéns a toda a comunitiva cabo-verdiana e a todos os nossos ouvintes cabo-verdianos que, epá, têm que estar super orgulhosos como um arquipélago de 10 ilhas produzir esta qualidade de futebol, chegar como chegaram até aos 16 avos de final, bater-se contra a campeã em título, a Argentina, assim, para mim, é a equipa revelação do campeonato, embora já não esteja em prova.
Ora, estamos a tentar entrar em contato com um dos nossos convidados, o Adão, que é do Benfica, português, Paris 19. Ele ou tem o telefone desligado ou está numa zona sem rede, não conseguimos entrar em contato com o Adão. Se ele estiver a ouvir, agradecemos que se coloque numa zona ou ligue o telefone para que possamos dialogar também com ele. Connosco já está o João-Pierre Simão, que é presidente da Portuguesa Porto. Boa tarde, João-Pierre.
Boa tarde a todos.
João-Pierre, presidente de La Porte de Porto, que disputa o Regional 2 da Liga de Paris-Île-de-France, CDM, no Grupo B, terminou na terceira posição, a um pontinho do
pontinho, é?
Do primeiro. fica qualquer coisa de arrependimento para não chegar ao primeiro lugar, não é?
Certo. Só um pontinho para subir. Faz parte do futebol, é assim. Alguns têm que ficar, outros vão-se embora, é assim.
Pois são só.
É mais nada.
Infelizmente, é assim. Às vezes,
O pior foi para os quatro últimos que descem para. Estão despromovidos para. Prospectivos distritais, estou a falar também nomeadamente dentro destes quatro, os portugueses de António e os portugueses do Lice que vão para os respectivos distritais. Então, certamente que a nossa época do ano que vem já está a ser preparada.
Já estamos.
João Pio Simão, perdão.
Estou
com a ideia no Adão que não conseguimos entrar em contacto com ele. João Pio, entrando nos comentários que estamos a fazer, as análises que estamos a fazer com os nossos convidados aqui, o Nuno Abrantes em estúdio e os dois outros convidados por via telefone, como é que você está a viver você e a vossa associação, como é que estão a viver este Mundial 2026 com Portugal?
Pour dire la vérité, on est un petit peu déçu du Portugal, on s'attendait à beaucoup mieux, en tout cas sur le papier, au départ, on a un effectif qui est incroyable, ça ne reflète pas du tout ce qu'on pourrait voir sur le terrain, en tout cas, on est plutôt déçu, on pense et on espère que ça va monter en puissance, mais déçu, ça, pour ma part, je suis très déçu.
Esperemos que na próxima segunda-feira, frente à Espanha, eles consigam confirmar que estão a subir em grande força, não é?
Como diz o francês, il n'y a pas le choix.
Se querem ser campeões, têm que vencer todos os jogos.
Isso é verdade. Não,
tem que subir. Já agora gostaria também que me fizesse uma análise à equipa francesa, porque a França é o país onde nós vivemos e também estamos muito a olhar para esta seleção francesa que já venceu o Campeonato do Mundo duas vezes.
L'équipe de France, pour moi, c'est l'équipe favorite, c'est l'équipe, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre parce que quand on les voit jouer, on n'a pas l'impression qu'ils sont en sélection, on a plutôt l'impression qu'ils jouent en club, qu'ils se connaissent par cœur, que ça va à 4000 à l'heure, c'est impressionnant, mais j'ai envie de dire, peut-être leur point faible, c'est défensif, et encore, la défense monte en puissance. Mais offensivement, c'est difficile de faire mieux en Europe ou en monde.
Estou completamente de acordo consigo. Fala-se muito que isso é mérito também do Didier Deschamps, que não é só uma equipa no papel, que é toda a estrutura que está a viver um grupo, que é uma criação de um grupo, uma criação de família, e vou completamente de encontro às suas palavras, em que você acabou de referenciar que dá a sensação que não estão a jogar numa seleção, que é um trabalho de clube, de uma época inteira, e isso traz os frutos. Para mim, como você acabou de dizer, é uma das equipas completamente favoritas a chegar à final e possivelmente vencer o campeonato, mas você sabe que nos jogos de eliminar, às vezes os detalhes são muito decisivos.
Sim, certo. Mas o bom Didier Deschamps tem aquela experiência já. Exato. E eu penso que on peut lui faire confiance. Vraiment, il a une qualité de faire jouer des stars et des gens qui sont capricieux. Et on voit pas du tout ça sur le terrain. Et ça, c'est bravo à lui. Bravo à lui.
C'est sans bras de dúvida. Tu completamente de acordo
consigo. Oui. Escolher bons jogadores é simples, por anos melhores, mas é preciso depois de jogar em jogo. Isso é difícil.
Você está a tocar num ponto essencial que eu costumo dizer, que ser selecionador é extremamente fácil. É analisar os jogos, passar pelos estádios e escolher 26 jogadores, embora que vai deixar sempre 10 ou 11 que tinham lugar, mas escolher 26 é a tarefa mais fácil. Agora,
claro,
conseguir rentabilizar os 26 em prol de um objetivo, aí é que é o verdadeiro trabalho do selecionador e de um treinador.
Exatamente.
Ora, desta feita já temos o Adão connosco. Boa tarde, Adão.
Boa tarde a todos.
Estava a ficar difícil de entrar em contato consigo, amigo.
Eu acho que tenho que trocar de telefone.
Ora, Adão, que é o presidente da Liga do Benfica Portugueses de Paris 19, que joga na Liga Distrital de Saint-Denis, da primeira divisão, terminou o campeonato da época 2024-25 ou por outra, 25-26, perdão, na terceira posição. Como é que foi este campeonato e como é que vocês já estão a preparar o próximo?
Boa tarde outra vez, e só uma correção, eu não sou o presidente, eu sou um dos jogadores do Benfica.
Pronto, correção, já estou a dar...
É influente, participa no terreno.
Já sabe quem é aquilo que é a estância.
Muito bem.
Não, por acaso este ano foi um bocado mais complicado, eu não sei se é o mesmo que o resto de intervenientes têm sentido, mas os jovens, eu tenho a impressão que estão menos na vida do clube e não se metem tanto a 100% como nós antigamente fazíamos, e é complicado. Este ano acabamos de ser lugar, podíamos ter feito muito melhor, mas, bom, infelizmente, só deu para o terceiro lugar, já é bom, porque há uns aninhos atrás que não conseguíamos fazer um resultado tão bom, e infelizmente este ano acabámos com a equipa sénior, agora só ficámos com os veteranos, porque tínhamos cada vez menos jovens, e agora pronto, vamos tentar continuar, aguardar a essência do clube, mas infelizmente em séniores este ano pelo menos não vamos ser no Benfica Paris ou não.
Aí.
Pronto, é uma pena, porque é mais uma equipa...
É sempre difícil, mas compreende-se, e pode ser que dê tempo para o clube poder se estruturar corretamente, embora que se frisou num tema que é real, que os jovens de agora não estamos na mesma época e nós temos que nos adaptar e tentar criar formas de atrair os jogadores.
Ora, agora, Adão, olhando para o Mundial 2026, o que é que vocês estão à espera da seleção portuguesa e como é que têm visto estes primeiros jogos?
É assim, eu como já disse a uns amigos meus, porque pronto, isto nós estando aqui em França, temos visto como é que a França tem jogado, e sinceramente, o futebol que a gente gosta de ver parece... que estão a jogar como nós quando éramos mais pequenitos, todos lá na rua. Aquilo
parece fácil.
Para quem nunca jogou futebol, diz que aquilo é fácil. Mas para nós que temos a dificuldade de um jogo de futebol, sinceramente é fácil. Agora, calma, isto também, há mais equipas pela frente.
Exatamente.
Porque sabemos que Portugal... em qualquer sítio do terreno temos jogadores de alto nível, e não tenho medo, sinceramente eu não tenho medo dos outros. Começámos mal, porque pronto, a gente estava à espera que começássemos já com umas vitórias 5-0 e companhia, mas para mim até é bom, porque obrigou-nos a estar muito mais sérios naquilo que estamos a fazer, e para mim Portugal vai ganhar. Vamos ser campeões do mundo, como ninguém estava a contar com nós em 2016, fomos campeões da Europa, a mim vai ser igual.
Epá, era excelente, mas estou de acordo consigo. Nós estamos habituados a criar altas expectativas, acontece um empate, cai uma chuva de críticas, não que sejam infundadas, mas as pessoas às vezes esquecem-se que há adversários pela frente, e nós muitas das vezes temos que sofrer como sofremos para eliminar a Croácia, mas faz parte do futebol. E agora que venha o próximo, que venha a Espanha, eles têm tempo para estudar o adversário e se preparar da melhor forma.
Ora, já agora também a sua opinião sobre o jogo de logo à noite, o jogo entre o Paraguai e a França. O Paraguai que eliminou a Alemanha, uma equipa que está a surpreender pelo jogo que fez contra a Alemanha, e que joga hoje frente à França, a França que eliminou a Suécia. O que é que vocês acham sobre este jogo, dado que a França é uma das grandes favoritas, mas tem que ter muito cuidado com o Paraguai?
Força, Sérgio.
Quem quer responder?
É assim. Então, se não se importar, eu respondo rápido, porque isto para mim vai ser fácil. O Paraguai vai fazer como as equipas que nós muitas vezes encontramos. O Paraguai sabe que a França tem uma força de ataque enorme.
Exato.
Vai meter o autocarro em frente e depois, quando tiver a oportunidade de ir lá para a frente, vai com tudo e depois defende.
E é um pouco o que fez contra a Alemanha.
Exatamente, e foi assim que a Alemanha. A diferença é que nós também temos que admitir que a França tem bons defesas. E pode ser um jogo muito renhido. Mas da maneira que a França está a jogar, sinceramente, eu acho que no início pronto, vai ser complicado, mas mal consigam abrir aquela brecha de vida, depois também cuidar.
Eles estão muito fortes na criação de espaços, eles têm jogadores que estão, tecnicamente são muito fortes a nível individual e tudo, e as dinâmicas que eles têm neste momento, apesar do Paraguai, certamente estou de acordo consigo, vai jogar com um bloco baixo, tentar fechar os espaços ao máximo e espreitar aqui e acolá uma transição, é isso que o Paraguai vai fazer.
E que pela lógica dos jogos que restam pela frente, se Portugal conseguir chegar às meias finais e a França, se nas meias finais temos uma França-Portugal.
E aí é
quase possível.
Não, sinceramente, pode parecer que estou a ser fanfarrão ou coisa assim do género, mas não é. Eu acho que a França está a jogar muito bem. Mas temos que ser também sinceros, as equipas que têm ganho a maior parte dos mundiais de há uns anos para cá, eu só tenho 44 anos, mas dos mundiais que eu vi, as equipas têm que ter uma defesa muito sólida.
Exatamente.
E é assim, a França tem grandes defesas, mas sinceramente, eu quando olho para as defesas da França, olho para as defesas de Portugal, eu não tenho medo da França, claro. Sinceramente.
Em termos de linha defensiva, estou de acordo consigo.
E mesmo no meio campo, nós tínhamos João Neves, temos Bruno Fernandes, e quando saem esses três, voltamos a meter mais. É assim, porque as pessoas falam hoje em dia da França, porque a França tem marcado muito bem. E não há nada a dizer que aquele quarteto ofensivo é enorme. Mas calma, porque nós também não somos coxos, estamos claro aqui a falar uma coisa.
A gente está com o olho a analisar a possível falha, nós e qualquer adversário.
E quando olhamos para a equipa de Portugal, temos a melhor, pronto, no papel temos a melhor seleção do mundo.
E temos, assim, por mim, enquanto eles continuarem todos, como, e por isso é que eu falo 2016, porque eu lembro das críticas que a seleção de 2016, é uma equipa que não sabe jogar, eles são muito fracos, não sei o que, não sei o que mais, e aquilo doeu-me tanto, mas soube-me tão bem quando o Éder marcou.
Ainda me lembro do slogan, pouco importa, jogamos bem ou mal.
Meus amigos, estamos a chegar ao final da emissão de hoje. Estas emissões, falar destas coisas, passam no rápido, nem damos por isso, não damos por relógio andar. Por isso, vou-me despedir do Adão e do João Pior Simão, agradecendo a vossa participação aqui no Desporto Associativo e que tenham umas boas férias e cá nos encontramos na próxima época. Muito obrigado e boa tarde.
Obrigado, igualmente. Um abraço, tchau, tchau.
Nuno Abrantes, logo à noite temos um França-Paraguai a partir das 23 horas de Paris e na segunda-feira próxima, teremos então esse Portugal-Espanha a partir das 21 horas, hora de Paris. Este jogo vai ter transmissão na M6.
Pois vai, já verifiquei que sim. Mas hoje temos dois jogos: temos o Paraguai-França e temos o Canadá-Marrocos às 7 horas. Também vai ser interessante a qualidade da equipa de Marrocos, que vai defrontar uma das equipas organizadoras do Mundial. Dois jogos aqui bastante interessantes e. Exatamente, pode acontecer um cruzamento de vitórias e o Marrocos também pode ser um possível adversário de Portugal. Agora, só um pequeno à parte, nós olhamos para o caminho, vamos dizer, do lado esquerdo do mapa, este caminho é muito... A equipa que chegar à final deste caminho é uma super candidata ao título, porque nós temos França, Marrocos, tínhamos Alemanha, tínhamos Holanda... Portugal, Croácia, ou seja, a equipa que conseguir desta parte chegar à final é super candidata a ganhar.
Ora, vamos
do lado, desculpe, só para terminar, do lado oposto temos uma Argentina que tem um caminho completamente diferente, vai jogar contra o Egito, com todo o respeito, vai jogar contra o Egito nos oitavos de final, possivelmente poderá apanhar um Brasil nos quartos finais. São caminhos completamente distintos.
Muito bem. Ora, vamos à totalidade dos jogos relacionados a estes oitavos de final. Hoje teremos o Canadá-Marrocos. Logo à noitinha, depois às 23 horas, teremos o Paraguai-França. Amanhã domingo, Brasil-Noruega é a partir das 22 horas. Na segunda-feira, México-Inglaterra e Portugal-Espanha às 21 horas. Na terça-feira, teremos Estados Unidos-Bélgica, Argentina-Egito e ainda Suíça-Colômbia. Aqui fica a totalidade dos jogos relativos aos oitavos de final deste Mundial 2026, que esperemos Portugal vá o mais longe possível e o mais longe que nós gostaríamos era a final e ganhar a final. Mas conseguir o primeiro título
até lá, tem que ser passo a passo, com um bocadinho mais sofrimento ou menos sofrimento, que a gente consiga fazer um bom resultado, continuamos a ter alegrias por parte da nossa seleção. Epá, o sofrimento faz parte do futebol, o nosso capitão referenciou isso, o nosso treinador disse várias vezes que não há equipas perfeitas, não há jogos perfeitos, mas penso também que nós temos uma margem enorme e podemos evoluir muito bem durante a competição.
Muito bem. Nuno Abrantes, um grande obrigado por ter participado aqui na emissão uma vez mais. Esperemos por si no próximo sábado.
Espero que sim.
E esperemos que cá estamos a gritar a vitória e que Portugal
e
esteja em grande. Um grande obrigado a Ricardo Fernandes, de Lafayette Rodrigues, Adão e João-Pierre Simão. Um obrigado também ao Manuel Alexandre, que está sempre connosco. O Desporto regressa na segunda-feira a partir das 20h30 com Manuel Alexandre, justamente, para a transmissão do relato ao jogo Portugal-Espanha. Da minha parte, marco-vos encontro nesta mesma estação da Rádio Alfa a partir de sábado próximo às 17 horas. Tchau, tchau. Fiquem bem na companhia da Rádio Alfa até sábado.
Bom fim de semana a todos, até breve.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SNB. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.